Estamos agora em Daf Het. A gente começa da última linha do Daf anterior, Zayin Amud Beit, lá embaixo. E fala o seguinte, Reish Lakish Amar. O Reish Lakish fala o seguinte, Imraita Tamid, se você viu um Tamid, um estudante, Shelimudo Kashalav, que o estudo para ele de Torá está muito difícil, não está entendendo a Torá. Que Barzel é tão difícil quanto o quê? Tão duro quanto o Barzel? Quanto o ferro? Qual o motivo disso aqui? Bishvil Mishnato She'ena Sdura Alav. O motivo é que a Mishnah dele, o estudo dele, não está organizado, portanto ele não consegue ter claro os conceitos na frente dele. Ele sempre faz pergunta uma atrás da outra, de assuntos que ele já estudou, mas ele não tá clarificado, não lembra o que ele estudou. Shneimar, como está escrito, Ve'u lafanim kirkar, o versículo que a gente viu ontem, que não está claro para ele a Mishnah, e por isso vem estrago, ele não consegue entender o que ele está estudando. Mas da Kanatei, qual o conceito para isso? Yarbe ba'yeshiva, ele tem que estudar muito, quanto mais ele estuda, mais fácil fica o estudo para a pessoa. Shneimar, como está escrito, Ve'chalim igaver, Ve'itol echsher hokoma, e tem que aumentar o estudo da Torá, a Yeshivá, e daí isso aqui vai trazer realmente para ele mais Chokhmah. Kol sheken im mishnato sudralo, e com certeza, se a pessoa já tinha tudo organizado na cabeça dele, estudou bem fase por fase da Torá, e com certeza Meikara já tinha tudo isso aqui pronto, vai ajudar mais, vai deixar mais estudo da Torá, para ficar mais claro ainda. Ki ha de Reish Lakish, como isso aqui que a gente conhece uma história com Reish Lakish, avamesad e matritin Arba'in Zimni, ele organizava o estudo dele, as Mishnahot que ele estudava, 40 vezes, Keneged Me Mion Shenitna Torah, comparado com os 40 dias que a Torah foi entregue, a Moshe Rabbeinu ficou lá em cima no céu, 40 dias e voltou com a Torah, Ve'ale Kavde Rebbe Yohanan, e só então ele resolve ir para o Rebbe dele, para o Rebbe dele, o Rebbe Yohanan, fazer perguntas. Primeiro organiza o estudo e depois começa a fazer perguntas. Ravada Barahava, Mesadre Matritin Esrim Veava Zimni. O Ravada Barahava, ele organizava o estudo dele por 24 vezes, Keneve Torah Nevim Ktuvim, de acordo com os 24 livros do Tanakh, de Torah Nevim Ktuvim. Veai Lekame de Rava. E só então ele ia na frente do Rava para fazer as perguntas que ele tinha que fazer e estudar durava. Rav Amar, Rav fala o seguinte, Imraita Tamir, Shirimudo Kashalav, Kebarzel, se você viu um aluno, um estudante, que o estudo para ele é difícil como ferro, Bishvil Rabo Shenom Masbir Lopanim, parece que é por causa do Rav dele, que não mostra uma cara bonita para ele, não sorri, não recebe ele de uma forma agradável, e por isso ele se sente retraído e não consegue estudar. Shneimar, como está escrito, Ve'ulofanim kikel, já que ele não tem a cara bonita, ou alegre para o aluno, o kikel estragou o aluno. Maita Kanatei, qual o conceito para isso aqui? Yarbe alavreim, tem que aumentar as amizades do aluno, para ele ficar feliz e poder estudar a Torá com Simcha. Shneimar, como está escrito, Ve'chalim egabe, que ele tem que aumentar o número de amigos nesse caso, e vai aumentar também a Roma por causa dessa alegria que ele vai ter com as amizades. E com certeza, se anteriormente, Meikara, ele já tinha um bom relacionamento com o Rav dele, e com certeza vai adicionar também para ele muito essas amizades. Passo fala em Koelet, se a Nahash, a cobra, morder, picar, Belo Nahash, sem sussurrar, Velitron na Bala Lashon, e não tem nenhuma vantagem para o Bala Lashon, aquele, o dono da língua. O que quer dizer esse versículo? Imraita Dosh Hashamaim, Emistachim, se você viu uma geração, essa expressão do Passo, viu uma geração que o céu está avermelhado, que Nechoshet, aquele que fica no Nahash de cobra, Nechoshet de cobre, cobre é um metal avermelhado. Se você viu um céu que está avermelhado, quer dizer, sem chuva, Milorita Almatar, e não está descendo orvalho e chuva. Bishvin Lohashei Lechishot. Sabe o que acontece isso aqui? É por causa dos, dos sussurradores, aqueles que sussurram Atfilá de Shmona Esre, da Amidá, Sheei Bador, que não tem na geração. É uma geração que não tem gente suficiente rezando, principalmente a Amidá nesse caso, e por isso o céu fica avermelhado e não chove. Maita Kanatan, qual é o conceito por isso aqui? Se não tem gente suficiente para rezar, Erru Eser Mishel de Lilhosh. Tem que ir até alguém que sabe rezar a reza da Amidá, com Kavaná, e pedir para ele rezar. Dechti, como está escrito, Yagida Lavre'o, tem que falar para a amizade dele, para o amigo dele, Velitron Levala Lashon, porque, fala Gamara, Mishe Efshar Olhosh, Ve'ino Lohesh, Ma'ana Yeshlo. Se uma pessoa sabe sussurrar, falar tefilá, e não faz isso aqui, que vantagem tem? O pessoal que sabe a tefilá tem que falar para trazer brachot para o mundo. E fala Gemara, ve'im nachash ve'lo ne'ena, e se ele sussurrou, falou tefilá, ele não foi atendido, mesmo que ele rezou, ele não foi atendido. Mas qual é o conceito disso aqui? O que dá para fazer? Ele é chesed chassid shebador. Ele tem que ir no grande tzadik chassid da geração, que a força da tefilá dele é muito grande. Verbe alab tefilá, e tem que rezar muito com ele. Quer dizer, tem níveis, se a gente vê que tem níveis de pessoas que têm tefilá mais forte ou menos forte. E tem pessoas que são sabidas realmente que a tefilá dele é sempre aceita por Hashem. Shneimako está escrito, vai tzavaleia ba mafgia, você tem que ordenar e até lá, até uma mafgia, até aquele que sabe rezar. Ven pgia el tefilá, quer dizer, pgia el tefilá. Shneimako está escrito, já vi esse versículo ontem. Você vai rezar para o povo, você não vai rezar para esse povo. Você não vai levar por eles rezas de louvor, de alegria. O tefilá, e nem tefilá. E não reza para mim. Assim falou Hashem para o profeta Irmiau. Ou seja, pigiá é reza. E ve'im lachash ve'ata biado. E se ele rezou e conseguiu resultados com a reza dele, ó, o que ele vai fazer? Vai se orgulhar. Ficar orgulhoso com isso? O Megiz Dato Alav, ele começa a ficar orgulhoso com isso, que ele foi aceito por Hashem. Mevi Af Laolam, isso aqui traz raiva de Hashem para o mundo. Hashem não gosta nada de gente orgulhosa. Mesmo que ele fez uma coisa boa, rezou, e trouxe coisas boas para o mundo, não tem que se orgulhar por causa disso aqui. Shemako está escrito, Mikne af alole, que uma pessoa que atrás que a tefilá dela aceita e ela fica orgulhosa, af alole, quer dizer, ela traz o af, traz ódio para o mundo de Hashem. Rav Amar, o Rav diz o seguinte: Shnei tam nechamim, dois sábios, Shoshvim ba'ir achat, que eles estão assentados em uma cidade só, uma cidade com dois grandes sábios. Venohim Zalazé Be'alachá, e eles não estão estudando bem em relação a Alachá, um fala uma coisa, outro fala uma coisa contra, estão discutindo muito em relação a Alachá. Mitkanim Ba'af, eles estão trazendo ódio com as discussões deles. O Malim Motô, e trazem no final das contas o ódio sobre eles. Shneimar está escrito, Mikne'af Al-Olé, aquele que Mekane, como se fosse, tivesse inveja e traz ódio. Al-Olé, isso que vem sobre ele mesmo, esse ódio, e sobre todo mundo. Amar Eishlakish, falou Eishlakish, Mai Nechtiv, e Mishoka Nachash, Belo Lachash, o versículo que a gente viu anteriormente, se a cobra picar sem sussurrar, Venitron Emanachon, e não tem vantagem para o dono da língua. O que quer dizer o dono da língua? Quem é esse cara que não tem vantagem para o dono da língua? Latilavô, no futuro, diz o Reish Lakish, mitkabtzot uvaot kol achayot etzel hanachash. Todos os animais do mundo vão vir para se encontrar com a cobra. Lembra da cobra do Adão e Havá? Né? Ela bateu o papo assim, convenceu a Havá de fazer besteira, e depois a Havá convenceu o Adão para fazer besteira. Certo? Ouvir todas os animais para conversar com essa nachash, com essa com essa cobra, e fala para ele, para a cobra, Ari, o leão, Dores Velhem. Ele ataca a presa e come. Para que ele ataca? Para comer. Ele tem um proveito disso aqui. Zev, o Zev, ele também ataca Toref, vê o rei e também come. Ah tá, mas você cobra. Mana, Yeshlecha, qual a vantagem que você tem em picar um homem? Você pica, vai embora, o homem morre. E o que você ganhou com isso aqui? Nada. Você come a carne do homem, não come, você vai embora. Qual a vantagem disso aqui? A mesma coisa com a cobra do Adam e Havá. Convenceu eles a comer da árvore e no final não teve nenhuma vantagem com isso, pelo contrário, só ganhou castigo. Amada ele falou para ele, vem e torne Baladachon. Isso aqui está escrito que não tem vantagem para aquele que é o dono da língua, ou seja, aquele que fala coisas ruins, ou que fala Lachonará, não tem nenhuma vantagem pela própria Lachonará. Ou que a pessoa fala Lachonará, tem vantagem, né? Que ele acha ele engraçado, acha ele o bonzão, mas na prática, em relação à própria fala da Lachonará, não tem prazer nenhum com isso aqui. Amar Ebiami, Entfilatos Adam Mishmat, a reza de uma pessoa não é escutada, somente se ele coloca a alma dele nas mãos, ou seja, ele se entrega na tefilá e reza com todo o coração. Daí sim a reza é escutada. Shemar, como está escrito, que a gente vai colocar nosso coração nas mãos, assim está escrito em Eichá. Pergunta Gamará, ele não pode ser, está certo aqui que só com muita kavaná a tefilá é recebida? Ferra, ou que Shmuel amorá alei, não pode ser porque o Shmuel, ele pegou o intérprete para transmitir a mensagem dele para o público. Vedarash, ele fez assim de drashah. Vai fatuhu befihem, o vishonam e chazvu. Chazvu lo. Velipa lo nachon, quer dizer, o profeta fala, a gente traz o teilim, que eles fizeram várias coisas erradas e falando, seduzindo os outros com a boca e com a língua e mentiram e o Felipe Bablon Nahon imou e o coração deles não estava junto com ele, ou seja, estavam falando da boca para fora. Velo Nebnu Bevritou e não foram confiáveis no Brit de Hashem, na pacto de Hashem. E a pequena fala, Shumai, ele mesmo assim, na continuação que está escrito, Hashem, ele é piedoso, ele vai perdoar os pecados e vai receber a tefilá. Ou seja, falou Shmuel que mesmo sem toda a Kavaná e mesmo com outras intenções ou pecados, Hashem no final escuta a tefilá de todo mundo. Como você fala que anteriormente falou que só com Kavaná tem que botar a alma no coração, na mão para ter Kavaná, fala que Maraló Kashem, não é Kashem? Kan Beyahid, Kan Betzibur. Uma é uma pessoa sozinha quando reza, ela tem que rezar de todo o coração. Se ela reza sem intenção, a reza não é aceita. Mas se está em grupo, está em tzibur, com público, com minyan, então, mesmo que um ou outro aqui não tenha intenção 100%, mas é tudo anulado na maioria e Hashem recebe a tefilá de todo mundo. Amar Ebiami, El Kshamim Ordi, El Abishvid Ba'alei Amaná. As chuvas descem. Por quê? Pelo mérito daqueles que são Baalei Amaná, as pessoas confiáveis, as pessoas que falam e cumprem a palavra. Shneimar, Emet Meret Tzmach, a verdade vai brotar da terra, Betzelech Meshamayim Nishkaf, e vai vir a justiça ou a Tzedakah, a bondade de Hashem vem do céu. Quando tem pessoas confiáveis aqui na terra, Hashem manda a chuva. Amar Rebbe Ami, Boure, vem e veja. Kamagdolim Balei Amaná. Quão grandes são as pessoas que são confiáveis, que falam e cumprem o que falam. Certo? Minai, de onde eu vejo isso aqui? Michulda Ubor. Da história que teve com uma ratazana e um poço. Qual é a história? O Rashi traz a história, trazendo um Midrash. Era uma vez um jovem e uma jovem que se conheceram e o jovem jurou para a moça que iria casar com ela. Passaram-se os anos ele não cumpriu a promessa e casou com uma outra moça. Eles tiveram dois filhos, o noivo com a nova noiva dele. Tiveram dois filhos, depois de um tempo, o primeiro filho caiu dentro de um poço e morreu. Depois de um tempo, o outro filho foi atacado por uma ratazana e morreu. Daí o Midrash fala lá que a esposa ficou desconfiada que tinha alguma coisa acontecendo e perguntou para o marido falou: realmente eu fiz uma coisa errada, eu prometi para aquela outra moça que ia casar com ela, e eu falei naquele momento que não tinha ninguém para testemunhar o meu juramento. Naquele momento eu jurei e botei como testemunhas um poço que tinha lá do lado, e também botei como testemunha uma ratazana que passou na minha frente. Essas duas testemunhas daquele juramento que eu fiz vieram agora cobrar a minha falta de palavra. Uma amamim bakudá vabor. E se tem uma pessoa que ela pode confiar na ratazana e no poço como testemunhas, e Hashem faz o que ele prometeu, mesmo que eram duas testemunhas insignificantes, que era um poço e uma ratazana, assim também, acaba uma pessoa que confia em Hashem, e quando alguém pergunta quem vai ser a testemunha, a gente fala, Hashem vai ser a testemunha, e eu confio que Hashem vai fazer a justiça, com certeza também Hashem vai fazer o que a gente está se comprometendo. Amar Rabbi Yochanan, falou Rabbi Yochanan, quando uma sniket etzmo milemata, toda pessoa que se considera um grande tzadik aqui embaixo, começa a se empedecar com as mitzvot dele e se mostrar, mas de que malavadim milemala, consideram ele justo lá em cima também, e automaticamente cobram dele que nem de um justo, um tzadik, cobram dele como se fosse um fio de cabelo, qualquer coisa errada que ele faz, já cobram dele, porque dele se cobra mais. Shinar quando é escrito, emet meret itzmach, a verdade, ou seja, aquele que vai com a verdade, o tzadik, ele vai brotar da terra, vetzedek mishamayim nishkaf, e vai vir tzedek, justiça lá do céu, para cobrar qualquer deslize do tzadik. Rebeke Amarav inamar, Amaravuna, meacha. Ele falou que se aprende esse conceito de outro lugar. Está escrito, Reiratecha Evratecha, segundo a tua Irat Shamayim, segundo o teu temor por Hashem, quanto mais o cara é tzadik, assim também é a cobrança, a Evra, a raiva que Hashem, como se fosse a raiva, não é raiva, mas a cobrança que Hashem tem com a pessoa para evitar qualquer problema, qualquer transgressão. Reish Lakish Amar Meacha, Reish Lakish, ele fala de outro lugar, eu aprendo o mesmo conceito, que Hashem cobra do tzadikim. Está escrito, Pagata Etzas, você bateu naquele que está feliz, viu você tzadik e que faz a justiça, quer dizer, uma pessoa, um tzadik, que estava feliz em fazer as mitzvot, e veio Hashem e bateu nele, cobrou dele, nos mínimos detalhes. Pedarkecha Eskerucha, e no teu caminho, o tzadik ele vai lembrar dessa cobrança, desse sofrimento, e vai justificar. Vai aceitar com amor a justiça divina. Renata kafasta venechetá baem. Da mesma forma, uma pessoa que Hashem ele manda sofrimento por causa de um pecado, por menor que seja. Olá venivashea. Nesse caso, agora vai explicar: o mundo vai vir e vai ser salvo. Amar rival, falando de Shobelevi, kol asameach beisuri. Toda aquela pessoa que é feliz com o sofrimento do Shebaim Alav que vem para ele, Mevi Yeshua Alav traz salvação para o mundo. Shinaram está escrito Baem Olav Venibashea. Está escrito que vai vir Olav Venibashea, quer dizer, ele vai salvar o mundo com o sofrimento que ele recebeu. Amar Reish Lakish, foi Reish Lakish. Mas o que está escrito? Vassar Tashamayim, que Hashem vai parar a chuva. Quer dizer que vai parar? Estava chovendo e parou no meio? Quer dizer parar? Bechash Hashamayim Netzarim Mileorig. No momento que o céu para de fazer descer tal, o matar não tem que letar, tem que matar, chuva. Domele Isha se parece com uma mulher. Shemechabelet, que ela está com contrações, com dores de parto, na hora de dar a luz já. Veinai olerei, não consegue dar luz. Quer dizer, vem a brachá e no final ela para lá em cima, é como se fosse parar. Para, não é que parou no meio do caminho a chuva, mas é como se fosse uma mulher que está lá quase dando a luz e não consegue, está sofrendo e não consegue. Achando humano no final das contas, Abraha. Velande Amar Reshlakish, foi isso que Reshlakish falou, Bishum Barkapara, em nome do Barkapara. Neemra Atzira Bakshamim, foi dita a palavra Atzira, parada, interrupção, em relação às chuvas. Venemra Atzira Baishai, foi dita interrupção em relação à mulher. Tem um passo que a gente vai ver agora. Neemra Atzira Baishai, virou uma página. Foi dita a palavra Atzira, interrupção da mulher. Xenero, como está escrito, que Atzar, Atzor Atzar Hashem Be'al Kol Rechem. Diz uma Torá que teve um caso lá que Hashem, ele fez todas as mulheres pararem de dar luz, não conseguirem dar luz, quer dizer, ele parou o nascimento das crianças. Venembra Atzira, Baksham, então está escrito Atzira, interrupção nas chuvas. Diz que está escrito Ve'atzar Atashamayim, Hashem vai parar o céu. Ou seja, tem uma conexão entre a mulher que está para dar luz e a chuva. Fala Gemara, Nemale da Baixá, foi dito também a palavra nascimento, da luz para a mulher. Nemale da Baixá, foi dito também a mesma expressão em relação à chuva, da luz, quando a gente já viu esse versículo anteriormente. Nemale da Baixá, Dertivam, Batahar, Batelen Ben. Em relação à mulher, está escrito que ela ficou grávida e deu a luz para um menino. Benemaleidá Bakshamim, está escrito em relação às chuvas, Lechti está escrito. Veolidá Beitzmichá, ela vai dar luz, quer dizer, vai nascer, vai fazer nascer e vai brotar. Tagmará Neemar Pkidá Baixá, foi dita a expressão de Pkidá, que lembrou, Hashem lembrou da mulher. Benemar Pkidá Bakshamim, foi dita também Pkidá lembrança em relação às chuvas. Neemar Pkidá Baixá, foi dita essa palavra Pkidá em relação à mulher, que está escrito Hashem Pakade Sara, que Hashem lembrou da Sara quando ela estava sem dar luz, não podia ter filhos, e em certo momento Hashem mandou filhos para ela, lembrou dela. Neemar Pkidá Baixá, foi dita também Pkidá lembrança em relação às chuvas, que está escrito Pakata Aretz Vateshokekeha, e você regou a terra. Rabat Tashrena, e você aumentou muito a riqueza da terra através da chuva. Peleg Elokim Melo Maim, e o Peleg Elokim, a gente vai ver o que é Peleg, está cheio de água. Ou seja, a expressão de Pkidá, lembrança, foi dita em relação à chuva também. Pergunta que Mará, Mai Peleg Elokim, o que é a expressão Peleg Elokim Melo Maim? Tana Kemin Kuba Yishbarakia, fala a Braita, fala o Tana, que é como se fosse uma brechá, uma piscina lá em cima, um reservatório de água que tem lá em cima. Sheimena Kshamin Yotzin, que dela, desse reservatório que tem lá em cima, de lá as chuvas descem. Sim? Amar Reb Shmuel Bar Nachmani, Mai Nechtiv, Im Lashevet, Im le'atzo, im le'chesed, yantzeu. Que esse versículo que fala em ovo, im le'shevet, quer dizer, se for com bastão, ou na terra, ou com bondade, vai ser encontrado. Que é esse versículo? Fala com Mará, im le'shevet, se a chuva vai vir com shevet, com bastão, com força, com agressividade. Então falou ele, como se fosse uma reza, que seja beharim ou bagvaot, que seja o quê? Nos montes e nas montanhas, que não caia nas pessoas as chuvas violentas. Cai na montanha, depois chega pra gente. E no Chesed, Eltziel, Lertzo, Bessadot, Vekramim. Se for com bondade, então que caia na terra, nos campos, nas videiras. E no Shevet, se for com violência, com Shevet, com bastão. Lá e lá no outro, que caia o quê? Nas árvores, que são mais fortes. E no Lertzo, Lazraim, se for na terra, que caia mais delicadamente sobre as sementes. E o Nechesed Yantzeu, Borot, Shechin, Umearot. E se for com bondade, que vai vir no final das contas, vai preencher os poços, as cisternas, os outros tipos de poços e as cavernas onde também se acumulava a água. Fala, Gemara. Bimei Reb Shmuel Bar Nachmani, Aba Kafna Umotana. Na época dele, Reb Shmuel Bar Nachmani, teve duas grandes desgraças. A primeira desgraça foi fome, tinha seca. E a segunda tinha uma praga. Ao mesmo tempo, uma praga e seca. Amrei, o pessoal falou naquela época, Eichinavir, o que a gente tem que fazer? Nibai Rachmei Atate, se a gente for pedir, fazer tefilá para acabar com os dois, que Hashem pare tanto a fome quanto a praga, Loevshor, é impossível. Agora vai explicar por que é impossível rezar por duas coisas ao mesmo tempo. Falam os comentaristas, não é que não pode rezar por duas coisas, afinal das contas a gente reza todo dia 18 rezas, dentre elas a maioria pedidos, e pedidos sobre distintas coisas. Agora falando aqui que não pode, depois do decreto, quando tiver que ter um decreto final sobre isso, não pode tentar cancelar o decreto pedindo duas coisas, tem que pedir uma coisa só, a gente vai ver por quê. Ela libai rahmei abotana, então a população falou, a gente tem que pedir, na verdade, o correto é pedir para acabar com a peste, porque senão vai todo mundo morrer. Vechafna lisbol, a gente vai ter que aguentar a fome por algum tempo. Assim eles pensaram que o ideal é pedir para acabar com a peste e sofrer com a fome. Amado Reb Shmuel Bar Nachmani, vou para o Reb Shmuel Bar Nachmani, Nibai Rachmei Akafna. O contrário, tem que pedir para Hashem acabar com a fome. Por quê? Vai falar ele, porque automaticamente, se eu peço para acabar com a fome, automaticamente Hashem, ele acaba também com a mortandade, com a peste. Dechti, como está escrito, Poteach et yadecha, Hashem abre as mãos dele, umasbia lechol chai ratzon. Ele sacia todo ser vivo. Sim? Quer dizer, se ele vai mandar comida, vai mandar parnassá, vai mandar sustento, para quem que vai mandar? Não para a gente morta, para a gente viva. E se ele mandar parnassá, vai acabar com a seca, com certeza vai acabar também com a peste. O minana de lo maslinan atate, por onde a gente sabe que não se reza por duas coisas ao mesmo tempo. Desde que está escrito, Vanatsuma, Vanevaksha, Meirokeinu, Alzot. Está escrito que em relação a Ezra, Ezra sofreu, ele pediu, ele falou: Vamos jejuar e vamos pedir para Hashem por isso. Quer dizer, por uma coisa só. Michlal Deikachite. Então, baixo daqui, a gente entende que tinha outras coisas para serem pedidas, para fazer tefilá. Mas ele falou, não, a gente vai rezar só por isso. Bemarava Amrei, lá em Yetzirah, falaram o seguinte, Mishmei Derebi Chagai. Meacha, a gente aprende esse conceito daqui, que só se pede uma coisa, não duas. Ferechamim Leibai, fala o Pasuk em Daniel, que eu vou pedir por Achamim, eu vou fazer tefilá, Min Karam Elashmaia, na frente de Hashem dos céus, Al Raza Dena, sobre esse segredo. O Daniel, ele pediu para Hashem para revelar sobre o sonho que o Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor, tinha tido, para ele ir lá e explicar para o rei o sonho. Ele pediu, por favor, me revele este sonho. Michade Gagrite, a gente entende daqui que tinha também outros sonhos para serem revelados. Ele não pediu, pediu uma coisa só, só se pede uma coisa cada vez. Primeiro Rebzeira, nos dias do Rebzeira, Gazu Gzerá, o governo, os goim, fizeram um decreto contra Israel. Ve Gazu de lo lementa betanita, decretaram que era proibido fazer jejum. Se pegasse alguém jejuando, eles iam morrer. Amaleu falou para eles, Rebzeira, Mekable e Lavan, a gente tem que receber sobre a gente o jejum. Ou seja, não tem que ter medo deles. Mesmo que eles proibiram e ameaçaram a gente de morte, a gente tem que começar a jejuar agora. E quando terminar o decreto, a gente vai continuar rezando, vai continuar jejuando. Porque ele falou o seguinte, a partir do momento que a gente está jejuando, o mérito do jejum vai fazer acabar com o decreto ruim. gente vai poder continuar rezando, jejuando e rezando. Amrelei, falaram para ele, Minalaha, de onde você sabe isso aqui? De onde sabe esse conceito? Amaleu, de que está escrito? Foi Merelai, atira Daniel. E falou, o Daniel falou assim, que Hashem falou para ele, não temas, Daniel. Que minayom arishon, Hashem natata et libecha leavin. E desde o momento que você prestou atenção e tentou entender, o leitanot lifnei lokecha, e também jejuar diante de Hashem, mishmeu dvarecha, já foi escutado outras palavras. Quando você jejuou, já é um motivo, só isso aqui, só para jejuar agora nesse momento, é um motivo para Hashem receber as tefilot. Entre parênteses, isso me lembrou um outro caso. É sabido que na Hungria, na época do Holocausto, tinham grupos de trabalho forçado que os judeus eram obrigados a participar. E naquela vez, naquele momento, tinha um grupo específico de judeu que foi pro, judeus que foram para um campo e começaram a trabalhar. E estava chegando a época de Yom Kippur. E os nazistas de Yimach Shemam sabiam que Yom Kippur eles não queriam comer. E falaram: aquele que jejuar vai apanhar, vai sofrer muito. E naquela época, naquela situação, tinha também um outro grupo de judeus que abandonaram o judaísmo e se converteram para o cristianismo. E eles também foram levados para os campos e também sofreram muito, com certos privilégios pequenos. Mas naquela situação, eles resolveram também jejuar. Eles não faziam mais nada, eles eram cristãos. Mas naquele momento, quando viram que estavam obrigando o pessoal a jejuar, eles falaram que eles também queriam jejuar. E o comandante nazista falou: se vocês fizerem isso aqui, estão mortos. Eles aceitaram sobre si, vão jejuar. Naquele momento, o comandante nazista falou para eles: está vendo aquele monte? Já estavam no meio do Yom Kippur, no meio do jejum, fracos, já não comeu quase nada. Nesse dia comeram nada. Ele fala para eles, para os dois grupos: vocês vão correr agora, sair correndo por cima desse monte, subir e voltar. Era um monte muito, muito íngreme. E eles não tinham o que fazer, senão eles morriam. Subiram correndo e voltaram quase meio mortos, meio vivos. E o comandante perguntou: vocês vão comer agora ou não vão comer agora? Ele falou: não, a gente não vai comer. Sobe de novo! E mandou eles lá para cima, subiram, desceram, e o pessoal estava quase desmaiando. Vão comer agora ou não? Não, de novo! E assim, algumas vezes eles subiram na montanha e desceram e estavam realmente desmaiando. Até que chegou uma hora que o comandante já não conseguia mais fazer nada. E foi embora assim, nervoso. Naquele momento, tinha um outro nazista lá, que estava acompanhando, um guarda nazista. E chegou para um dos judeus e falou para ele: olha aqui, um povo que nem o teu nunca vai ser destruído. Voltando para a Gemara. A gente falou sobre o Daniel agora. E agora a Gemara fala o seguinte: Amar Rabi Yitzchak, afilo shanim keshnei Eliyahu, mesmo que tem anos, que nem os anos do Eliyahu Navi, que tinha uma seca grande de 3 anos, Viaduk Shamim, Be'arvei Shabbatot, e caíram chuvas quando? Erev Shabbat, na sexta-feira. Einan Ela Simanam Kala. Isso aqui também é um sinal de Kala, de maldição. Quer dizer que chuva na sexta-feira é uma coisa ruim, por quê? Falou Rashi, o motivo é porque sexta-feira é que nem como se fosse a questão da Sukkah, que a gente está vindo para Sukkah para fazer a Sot e a chama da chuva para mandar a gente embora da Sukkah. Assim também, Erev Shabbat, a gente está preocupado em comprar coisas para Shabbat. E se a chama da chuva, isso aqui é uma coisa ruim, uma coisa que incomoda, a pessoa não vai sair para comprar nada para Shabbat. Aí eu dei a Maraba Barshila, e foi isso que o Rabba Barshila falou: Kashé Yoma de Mitra Ki Yoma de Dina. É difícil um dia que chove para os transeúntes, assim como um dia que tem din. Quer dizer, tem din. O costume antigamente era fazer din Torá, fazer julgamento de Torá, na segunda quinta-feira, e sempre tinha tumulto, sempre tinha gente brigando. Então é tão difícil esse dia de chuva que cai e faz barulho, e mora todo mundo, que nem um dia que tem um din. Amar a Meima, falou a Meima, olha que incrível o que ele fala. Ilo adetsarich lebriata, se não fosse necessário para a criação, ter chuvas para todo mundo sobreviver? Baina Rahmei, eu pediria para Hashem, o Bebatlina Lei, eu anularia as chuvas. O que dá para fazer? É de precisa de chuva, mas se não precisasse de chuva, se fosse necessária, eu pediria para não ter mais chuva, porque isso incomoda, atrapalha as pessoas. A pessoa estava viajando no meio do caminho, quando fica todo molhado. Vem a Maria Mitzak, e falou a Maria Mitzak, Hashemesh Beshabat Tzedakah La'Aniyim. O sol do Shabat, já que a gente falou sobre Erev Shabat, fala sobre Shabat agora, o sol do Shabat é uma tzedakah, uma coisa muito boa para os pobres. Shneimar, como está escrito, Bezarcha Lachem Irei Shemi, e vai brilhar para vocês os temerosos do meu nome, aqueles que cumprem Shabat. Shemesh Tzedakah Umarpe, vai vir um sol que vai fazer tzedakah e vai curar. Pergunta aos comentaristas, qual a ligação entre o sol e o pobre? O sol é bom para todo mundo, para os ricos também, não só para o pobre. E mais uma pergunta, que só o sol do Shabat é bom para o pobre? O sol da segunda-feira, terça-feira, quarta-feira do domingo é bom para o pobre? Também é bom, qual a diferença? Então eles explicam que tem uma outra Gemara que fala que o Shabat é muito bom para os pobres, que eles ganham comida, além do que eles são acostumados. Por outro lado, eles começam a passar mal, que eles comem além do que estão acostumados. Tem problema no intestino, fala a Gemara. E por isso, justamente os pobres que têm esse problema na barriga durante o Shabat, vem o sol, e o sol é bom para curar essa dor de barriga, para trazer saúde para a barriga. E justamente por isso aqui, justo no Shabat, que eles estão meio passando mal, eles são curados, justamente os pobres, porque os ricos estão acostumados a comer bem a semana toda. Amar Yitzchak, falou Yitzchak, Gadol Yom HaGshamim, Shafilu Prutah Shebakis Mitbarechet. Bom, que mesmo, é tão bom que mesmo se tem uma Prutah, uma moeda no bolso, ganha Brachá. Mesma coisa que não tem nada a ver com a chuva, mas tudo ganha Brachá através da chuva. Geralmente está escrito Latet matar atzecha be'ito, vai dar a chuva no momento certo, ulevarech et koma seyadecha, vai dar brachá para todos os atos da tua mão, não só o que está lá no campo, mesmo que está na tua mão, lá no bolso, também vai ter brachá. Veamar Reb Yitzchak, falou Reb Yitzchak, eina brachá mitzuya, ela bedavar asamui minain, a brachá só existe uma coisa que está oculta dos olhos. Shemra, como está escrito, Etzav Hashem itichat abrachá ba'asamecha. Hashem vai mandar abrachá ba'asamecha, nesse caso seria a tua ocultação, mas ele explica nesse caso ba'asamecha b'samui, o que está oculto. Uma coisa que é muito aberta, não tem abrachá. O que é mais escondido, mais sanua, mais modesto, tem abrachá. Tana Bereb Ishmael falou, o Tana Bereb Ishmael, Ein abrachá metzuya ela bedavar she'en ein choletet bo. A brachá só se encontra numa coisa que o olho não domina, ou seja, não tem ainda, não tem olho gordo sobre a coisa. Shneimar, como está escrito, Etzav Hashem Etecha Et Abrachá Ba'Asamecha, mesma drachá, que Hashem vai mandar a brachá numa coisa que está oculta, não tem ainda. Tanu Rabbanan, Arichnas, Lamud, Et Grono, uma pessoa que entra para medir a plantação que ele colheu. Ele quer ver quanto tem de plantação que ele colheu. Omer, o que ele tem que falar? Ehira tzomi fanecha, Hashem Elokeinu, que seja a tua vontade, Hashem, shetishlach bracha b'maasei adeinu, que você mande bracha no ato das nossas mãos. Quer dizer, antes de contar, ele faz a bracha. Por quê? Ele ainda não sabe quanto tem. Então ainda tem possibilidade de ter bracha naquela plantação. Itchir Lamud, na hora que ele começou a verificar quanto tinha, Omer, ele fala Baruch, né? Baruch Atashem Elokeinu Melech Haolam, Baruch Asholeh Bracha Bakeri Hazeh, Baruch Hashem, aquele que envia Bracha para esse monte de plantação. Quer dizer, enquanto ele está lá contando, ainda dá para fazer a tefila. Madad, se ele já mediu quanto tinha, Ve'ahakach Birech, e depois ele fez essa Bracha, isso aqui é uma tefilá em vão, porque a partir do momento que ele já contou, Hashem não vai fazer um milagre e aumentar a plantação quando ele sabe quanto tinha. Enquanto está escondido, ele pode aumentar, Hashem pode aumentar de alguma forma sem, é milagrosa, sem a pessoa perceber. Mas a partir do momento que já contou, não tem mais milagre. Porque a brahá não se encontra em nada que já foi pesado, verificado o peso dele. Velo bedavar amadu, nem nada que foi medido. Velo bedavar amanui, nem nada que foi contado. A partir do momento que eu contei, que eu pesei, que eu medi, já fixou, é isso que tem e não vai ter mais brahá. Ela bedavar asaluminai, somente numa coisa que é oculta dos olhos. Obrigado pela atenção e até a próxima. A gente se vê amanhã.